Esse mês nós temos separado, dedicado esse mês para abordar o tema da autoridade espiritual. Autoridade, pronto, qualquer um de nós temos que lidar com a autoridade. Seja em casa, seja no trabalho, seja na sociedade. Há leis, há polícia, há controles, há alguém que manda, né? É inevitável. Nós temos que lidar com a autoridade, nós temos que saber como agir, como submeter, não tentar fazer o mínimo só para safar, mas nós temos que saber o princípio que Deus estabeleceu desde o princípio. Até que toda a autoridade vem de Deus. Toda. É isso que a Bíblia diz. Que significa também autoridade negativa ou má. Não que ele autoriza, ou que ele abona, ou que ele concorda com o abuso da autoridade, mas o princípio da autoridade é estabelecido por ele. Porquê? Porque Deus é soberano. Soberano, então, não há votos no céu, não há discussões, não há... Ele que manda, Ele que estabelece, Ele que ordena. Ele é soberano. Hoje em dia, com as nossas culturas influenciadas pela democracia e outras filosofias, assim, é complicado de entender esse princípio. Mas a autoridade, mesmo se for contra o maré da sociedade, aquilo que é normal, existe. Autoridade, em termos de palavra em si mesmo, vem de uma palavra grega que é chamada exousia, que significa o direito de usar poder, ordenar, agir e obedecer. Até que na nossa tradução, maioria das nossas traduções, às vezes a palavra poder é substituído pela palavra autoridade. Tem a ver com uma ação, ou direito de agir, de mandar, controlar. Em Mateus 28, 18, diz que toda a autoridade, Jesus estava a falar antes da sua ascensão ao céu, e diz, é-me dado todo o poder ou autoridade no céu e na terra. Então, se toda a autoridade pertence a Jesus neste momento, no céu e na terra, significa a autoridade que existe é delegada ou vem dele. Porque nós, a autoridade que nós temos, seja qual esfera, seja qual nível que nós temos, é algo delegado. Deus, sendo soberano, não tem autoridade, mas dele sai autoridade. Okay? Porque autoridade é aquela ação, é aquele direito de ordenar. Ele delega autoridade. É importante que nós entendemos aquela base. Porque se nós não entendemos esse princípio da autoridade, é impossível agir com a autoridade. Se toda a autoridade é delegada, significa que eu tenho que estar debaixo da autoridade para exigir a autoridade. Eu tenho que estar num relacionamento, né, saudável e legítimo para exigir a autoridade que é saudável e legítimo. Os abusos de autoridade acontecem quando as pessoas não reconhecem a sua necessidade de prestar contas ou estar debaixo da autoridade e depois agem como que eles são soberanos. Mas a soberania pertence a Deus só. E Ele que delega. Hoje, porque nós estamos a iniciar um mês, vai ser mais aquela um fundamento para aquilo que nós vamos falar durante este mês. Mas aquele que nós olhamos para João 5, 26 a 27. Diz, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe poder ou autoridade para exercer o juízo, porque é o Filho do homem. O Pai, podemos dizer, o Pai tem vida em si mesmo, que significa não foi dado vida. Não foi criado. Ele não foi delegado de autoridade. A autoridade sai dele. Como vida sai dele. Ele é eterno. Sempre existia. Então é a mesma coisa com a autoridade. Sempre existia a soberania de Deus. Não houve um tempo que ele assumiu a posição de ser soberano. Ou foi eleito para ser. Ou porque as pessoas acreditaram nele e colocaram ele como Deus. E depois, a partir daquele momento, é Deus. Não. Sendo soberano, ele não precisa de ninguém. Né? Não precisa de ser respeitado por ninguém, ou honrado por ninguém, para ser ou para ser estabelecido como Deus eterno. Mas porque ele é soberano, depois ele delega, ele ordena, ele cria, ele estabelece, ele oferece vida, ele dá vida, não é? Aquilo sai dele. E com essa base nós podemos entender as outras escrituras, como em Romanos 13, quando diz toda a autoridade vem do Senhor, e não somente no céu, mas também nas ordenanças e os principados e tudo que é estabelecido aqui na terra, tem o seu origem em Deus. Deus que estabeleceu isso. Deus, quando ele criou o mundo, criou a terra, ele depois criou com uma ordenança, com mandamentos. Ele não fez um comitê para discutir como será. Ele mandou a criação. Ele diz, haja luz. E houve luz. Haja firmamento, haja estrelas, astros, haja. E quando ele ordenou, aquilo aconteceu. Porquê? Porque ele é soberano. Quando ele fala, as coisas acontecem. Porque ele, a autoridade, aquele poder sai dele, sai da soberania dele. Ele estabeleceu o homem e entregou o homem a autoridade para reinar ou governar aqui na terra. Então nós temos a primeira expressão de autoridade delegada, em que ele estabelece uma certa ordem, uma certa existência, a criação, e depois delega a autoridade à sua criação. O homem que foi feito na sua imagem. Sua imagem com a mesma capacidade de governar e reinar e multiplicar e estender a sua influência por toda a terra. É importante saber que essa autoridade que foi dada ao homem foi autoridade não é somente em nome, mas com um certo propósito e função. Porque Deus criou o mundo, estabeleceu um paraíso que é chamado Éden, ou Jardim de Éden, e esse paraíso, vamos dizer, o reino, né, do seu amor, também tinha limites. Estava cercado por quatro rios, e depois Deus colocou o homem para estender e multiplicar o seu reino sobre a face da terra. Que significa, não toda a terra estava debaixo, ou era paraíso. Não toda a terra era o Jardim de Éden. Mas Deus estabeleceu o homem para que o homem se estender a sua influência se multiplicar para que toda a terra seja coberta com a sua glória. Então, tinha um certo propósito. Para mim, essa também revela que ainda que na terra houve também trevas. Mas os primeiros atos da criação era separar trevas da luz. Mas nós descobrimos dentro de próprio, mesmo aqui na terra, um ser espiritual que estava em revolta ou rebelião contra a autoridade legítima. E queria possuir para si mesmo essa autoridade que foi delegada para reinar na terra. Ele, que era um anjo, querubim, que estava no céu, não sei quanto tempo, o tempo não tem importância. Eu acho que no céu é uma outra dimensão, não tempo em si mesmo. É algo que pertence à terra, mas não é necessário no céu, não há passado, futuro, né? Tudo é presente. Imagina uma existência assim, dentro da nossa limitações, por causa das dimensões em que nós vivemos, é complicado de entender eternidade nesse sentido. Então nós não podemos dizer que era 1 milhão de anos ou 1 bilhão de anos ou 100 anos da criação, não sabemos, aquilo não tem importância. Mas nós sabemos que antes que o homem foi criado, houve uma rebelião no céu, em que Satanás e os seus anjos que entraram em revolta contra a autoridade de Deus, aquilo que Deus estabeleceu, foi mandado ou foi expulso do céu para a terra. Estava sobre a terra, estava aqui na terra. A Bíblia diz no segundo versículo da Bíblia, diz que houve trevas sobre o abismo. Houve, e quando fala sobre isso, que o Espírito Santo estava assim sobre a terra, que estava assim mal formado ou com trevas, parece um caos, uma revolta, uma anarquia aqui. Estava à espera de alguma coisa. Provavelmente, a terra antes foi uma coisa, e depois quando Satanás e seus anjos foram expulsos aqui, houve uma destruição geral. Eu vejo isso assim, claro que não há provas definitivas, mas é somente a hipótese de alguma coisa aconteceu. Entre o primeiro versículo e o segundo versículo. Porque Deus não criou o mundo num caos. Não criou o mundo numa confusão. Não criou o mundo nas trevas. Mas nós entendemos que houve alguma coisa que aconteceu. E o Espírito Santo estava à espera de uma palavra criativa em que dá ordem àquelas trevas. E a primeira ordem que saiu é que a luz acende e afasta as trevas, faz uma separação entre trevas e a luz. E depois da criação ter o seu a correr, em formar de novo essa terra, o homem foi estabelecido para governar, não somente sobre os animais, o peixe, as aves, mas também sobre aqueles demônios ou sobre aquelas hostes espirituais que estavam ainda na terra fazendo confusão e criando problemas. Deus criou aquele exemplo, aquele paraíso, aquele jardim, e dali Ele colocou o homem para estender a influência deste reino até toda a terra. Satanás viu nisso a sua oportunidade. Porque ele não podia usurpar a autoridade de Deus Mas ele com a sua astúcia, descobriu uma oportunidade de roubar a autoridade da pessoa delegada por Deus. Então ele entrou neste confronto com o homem, usou o poder do engano, tentando de criar uma dúvida, torcendo as palavras de Deus, tentando de manipular aquilo que Deus ordenou, que estabeleceu para o homem, criando uma dúvida sobre as intenções e as motivações de Deus, questionando a sua sabedoria. Infelizmente, um homem mordeu aquela isca, né, e foi apanhado neste engano, essa decepção, e desobedeceu Deus. E a Bíblia diz em Romanos 6:16, que diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquilo a quem obedeceis, ou de pecado para a morte, ou de obediência para a justiça. Então, o momento que o homem desobedeceu Deus, essa desobediência era a rejeição da sua autoridade. E a autoridade passou das mãos do homem para quem que ele obedeceu, que era Satanás. Então, Satanás, nesta forma, roubou a autoridade de Deus sobre a terra. Porque a autoridade sobre a terra, da parte de Deus, foi delegada ao homem. E o homem entregou essa autoridade a Satanás. Por isso, um dos títulos de Satanás é o Deus deste século. É o Deus, ele recebeu esse título, esse nome, como autoridade sobre a terra e sobre os que habitam na terra. A terra sofreu bastante com a desobediência do homem, porque o homem foi dado o papel de cuidar, proteger, abençoar, estabeleceu o reino de Deus sobre toda a face da terra. E a própria criação alegra quando os filhos de Deus reinam e quando eles estão a exigir as suas próprias funções. Eu quero ler uma passagem em Isaías 24. Que fala sobre o que aconteceu sobre a face da terra. Isaías 24:5-6 diz o seguinte: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. O objetivo de Satanás em estabelecer o seu trono aqui é matar, roubar e destruir os legítimos autoridade aqui na terra, que são os homens. Quando eu falo homens, é homens e mulheres. A criação de Deus, a imagem de Deus aqui na terra. Ele tem esse objetivo. E esse objetivo continua, é destruir pessoas, porque as pessoas são as, vamos dizer, governadores legítimas Ele não somente quer destruir pessoas, mas ele quer possuir, não é, a autoridade que foi dada a Deus a eles. Por isso ele quer destruir governos, ele quer destruir casas, casamentos, ele quer destruir economias, ele quer destruir tudo que representa ordem, autoridade, estrutura. Porque aquilo que foi estabelecido por Deus para dar prosperidade, para dar paz, para dar a multiplicação aqui na terra, é o objetivo da sua era. Ele quer destruir completamente. Podemos ver que desde o princípio da sua revolta, o reino que ele estabelece é composto dos anjos rebeldes e os homens rebeldes. A característica principal no reino das trevas é a rebelião. Rebelião é quando nós desobedecemos aquilo que Deus estabelece. Toda a criação, como a Bíblia diz aqui em Isaías 24, está sujeita a essa mesma corrupção. Em Romanos, capítulo 8, versículos 19 a 20, diz o seguinte: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. A criação sofre, porque nós fomos dada autoridade sobre ela. E por causa da nossa desobediência, a rebelião contra Deus e a nossa sujeição ao reino das trevas, toda a criação sofre. Nós podemos ver grandes diferenças entre as nações. Nações que têm uma cultura baseada no Evangelho prospera, produz fruto. Nações que não obedece ao Senhor, que rejeita, que tem colocado Deus, né, como o seu principal, né, autor e fundador, sofre danos. Há desertos, há misérias, há pobreza. Quem que adoram outros deuses, que servem a própria criação, sofre, porque nós fomos dada a autoridade para reinar, não para adorar a própria criação, mas para cuidar a criação. E a Bíblia diz que até a própria criação espera a revelação, a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus, que vão tomar conta dela e que vão... Não precisamos um partido verde para isso. Nós precisamos ser restaurados a Deus e nós vamos cuidar bem a terra. Nós não vamos espalhar lixo, não vamos abusar nem da água, nem da atmosfera, não, porque nós vamos tomar conta. Vamos ser pessoas que cuidam e que não destroem, que estabelecem o seu reino. Eu creio que há comida para todos aqui na terra. Há água para todos aqui na terra. Mas nós temos que tomar conta, nós temos que ser responsáveis. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade como governadores e não somos abusar a terra que foi dada a nós. Satanás vem para roubar, matar e destruir. Mas Deus vem para dar vida e vida com abundância. Agora nós temos um problema. Se o homem, por causa do pecado, agora está sujeito
o principal rebelde, Satanás, e que homem a homem, que aquilo passa de geração a geração, como é possível a ganhar de novo esse direito, essa autoridade? Se nós entregamos a autoridade a Satanás, como é possível recuperar essa autoridade? Quando essa perda de autoridade é dependente, não é? É a consequência da nossa própria desobediência. Homem em si mesmo não podia fazer, porque a partir daquele momento ficou escravo, ficou sujeito, ficou contaminado pela lei de pecado e morte. Para recuperar essa autoridade, Deus tinha de enviar alguém. Ele não podia somente ir ter com Satanás e dizer: dá-me essa autoridade, porque essa não é justo, porque ele delegou o homem e o homem entregou, né, a Satanás. É como alguém que, se eu dizer: Elder, faz favor, eu quero oferecer a minha casa a ti. Eu ofereço a minha casa, mas cuida a minha casa. Agora, essa casa pertence a ti. E se Elder dizer: pá, eu, né, tenho essa casa, mas eu vou dar essa casa a João. Eu não posso ir ter com João e dizer: João, dá-me a minha casa. Eu não posso, eu não tenho mais direito, eu não tenho mais legalidade, porque eu dei a Elder e Elder deu a João. Se há qualquer problema, eu tenho que lidar com o Elder. E Elder, né, agora diz: mas eu já dei. O que foi dado, foi dado. Aconteceu, aconteceu. Como recuperar a minha casa? Eu tenho que, né, chegar a João. Eu tenho que, de qualquer forma, convencer João para dar a mim novamente. É? E esse foi aquele dilema de Deus. Como receber isso de novo? Tudo estava assim dependente do pecado. Essa entrega foi uma entrega de confiança. Ele, não obedecendo as regras deste contrato, desobedeceu a mim. Eu podia sentir: pá, eu fui traído. Ele não obedeceu, ele não cumpriu. Agora ele está perdido. Agora ele não tem mais a casa. E nós também. O reino de Deus na terra ficou também prejudicado. E aquilo que foi intencionado para ser um paraíso, que foi acrescentar o reino de Deus e a paz, cobrir toda a terra e a glória de Deus aqui, tudo que Deus tinha entendido para a terra, ficou tudo para aguaixo, tudo desfeito. Então, o Filho de Deus, que não tinha pecado, porque aquela contrato, aquela entrega foi por causa do pecado, desobediência. Então ele não podia ser contaminado com esse pecado. Então Deus tinha de largar a divindade, entrar no corpo humano, sendo 100% homem, mas sem essa natureza pecaminosa, para viver ao lado, para ficar aqui ao lado, na mesma situação, no mesmo ambiente, com as mesmas tentações que, né, que os outros têm, que todos que têm sido roubados de sua autoridade, que foram contaminados com pecado e morte, ele tinha de estar aqui e vencer todas essas tentações. Satanás reconheceu que Jesus era diferente. Desde o princípio, ele tentou matar Jesus. Porque ele reconheceu que há um ser humano aqui na Terra que não está debaixo da minha autoridade. Porque não está debaixo do pecado. Então, desde bebê, ele tentou matar Jesus. Várias formas, várias maneiras, ele tentou levar Jesus a fazer a mesma coisa. Okay? Mas Jesus resistiu sempre. Lembras quando Jesus foi tentado, levado para aquele monte? E Satanás mostrou todos os reinos, toda a terra. Ele disse: eu vou dar autoridade a ti. Eu vou dar tudo isso a ti se me adoro. Reconhece que eu tenho autoridade, submita a mim e eu vou delegar a ti toda a terra. Mas Jesus veio para nos libertar, okay? Não para reinar ele, mas para libertar-nos do domínio do pecado e entregar a nós novamente essa mesma autoridade. Okay? Por isso ele resistiu e disse: atrás de mim, Satanás. Não terás o teu Deus. Satanás saiu assim, furioso. Ele pensou: ok, eu tenho uma arma. Ele não vai resistir a essa arma. Ele tem uma arma que é chamada morte. Eu vou matar. Porque em morte eu vou dominar. Porque essa é a arma que eu tenho sobre toda a humanidade. E pelo menos ele é homem. Ele não está sujeito a mim porque ele não é pecador. Mas ele é homem. Ele tem um corpo físico. Eu vou dominar com ele através da morte. E essa levou Jesus a ser crucificado. Mas mesmo na crucificação, Jesus não levantou um argumento, não resistiu, mas foi obediente, porque a obediência é a característica principal para estar no reino dos céus. Ele tinha de obedecer o seu Pai até a morte, confiando que Deus sabe aquilo que ele está a fazer e que Deus está em controle. Ele morreu. E a Bíblia diz que Deus Pai o levantou dos mortos. Por quê? Porque a justiça de Deus foi satisfeita. Jesus sabe bem nas Escrituras, mas não entendem a sabedoria de Deus. E as Escrituras dizem uma coisa as Escrituras dizem uma coisa bem clara. Se alguém matar o inocente, derramar sangue inocente, que seu próprio sangue tem que ser derramado. Jesus, sendo inocente do pecado, não é? Foi aquela sabedoria de Deus, quando o seu sangue foi derramado, aquela última suspira assim saiu de Jesus, a justiça de Deus foi satisfeita. Aquilo que foi roubado agora não tinha mais base, não tinha mais poder, porque agora Satanás assinou o seu próprio certificado de morte.
Porque pelo morto inocente, ele matou alguém inocente. E essa levantou aquele argumento contra ele. Agora ele não podia agarrar ou superar mais essa autoridade. A Bíblia diz, Jesus, depois da ressurreição, disse o seguinte: toda a autoridade agora no céu, ele já tinha isso, e na terra, que ele tinha ganho, agora foi dada a mim. Toda a autoridade. Porque ele obedeceu. E em obedecer, a justiça de Deus foi satisfeita. O homem, não é? E Satanás, que tinha roubado aquela autoridade baseada na nossa obediência, tinha de largar essa autoridade por causa de obediência de um. Pela uma pessoa, pecado entrou, e pela uma pessoa, autoridade foi dada novamente a Deus. Essa é aquela base. Por isso, é impossível basear a nossa autoridade sobre o fato que, não é? Porque eu, não é? Eu sou que mando, ou que eu tenho a posição, ou porque eu sei. Não é? A nossa autoridade não é baseada naquilo que eu sei, nem nos títulos que eu tenho, nem na carga que eu tenho, ou responsabilidade que foi dada a mim. A autoridade não é baseada nisso. Porque se for assim, ninguém consegue exercer a autoridade de uma forma legítima. Vamos abusar uns aos outros, nós vamos dominar, pisar, né, estragar o ambiente. Nós vamos destruir e colaborar com a própria destruição desta terra. Continuamente. Porque a autoridade não nos pertence. Mas quando nós aceitamos aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, nós temos a autoridade de ser restaurado. Não somente. O primeiro passo é que nós fomos tirados das trevas para a luz. Nós, pelo sangue de Jesus, os nossos pecados foram redimidos. Agora, pessoalmente também não há argumento contra nós. Porque Deus e Satanás e todos os ossos espirituais olham para nós sem mancha, sem pecado. Porque o sangue de Jesus nos perdoa, faz-nos como que nunca temos pecado. Nós fomos redimidos, nós fomos tirar daquelas trevas, fomos tirar daquela... E houve uma separação na nossa vida. Agora eu pertenço a Jesus. Mas essa é a sua parte. Porque agora Jesus coloca sobre nós novamente esse mesmo propósito que desde o princípio era a intenção de Deus. Ele nos dá autoridade sobre a face da terra. Não acho que é um grande risco de parte de Deus? Acho que Deus é sábio em fazer isso. Conseguimos manter-nos firmes, não é? Com essa autoridade? Então, Ele nos dá autoridade, mas de uma forma diferente. Ele nos dá uma procuração, que é uma autoridade delegada, mas em nome do outro. Agora nós podemos exigir autoridade, não em nosso nome, mas em nome de Jesus. Que significa a nossa autoridade só é válido enquanto que estamos em Cristo e estamos a ser obediente a Ele. Sendo obediente a Cristo, essa autoridade passa de nós aos outros. Aquilo que nós estamos a fazer, seja no nosso trabalho, seja na terra, seja
cultivando, seja ministrando, seja trabalhando, seja qual for a nossa atividade, o nosso propósito, mas aquilo que é a intenção de Deus, a vontade de Deus, passa de nós para os outros. E nós reinamos aqui na terra. Mas é uma procuração. Por isso nós não dizemos em nome de Jim Rimer. Não, em nome de Jesus. Seja sarado. Doença sai daqui. Em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos até que tudo que nós pedimos é em nome. Porque estamos com essa identidade, com essa procuração. Agora eu fui redimido pelo sangue de Jesus. Eu pertenço a Cristo. Eu sou herdeiro e co-herdeiro, né, de Jesus Cristo. Recebo isso. E depois eu posso agir de uma forma diferente. Muitos de nós temos sido redimidos. Estamos aqui numa posição legal, não é? Novo. Mas a nossa vida falta, não é? Talvez poder, falta autoridade, falta muitas coisas. É porque Satanás ainda quer, não é, tomar posse da nossa autoridade. Ele continua com os mesmos objetivos. Nós não pertencemos a Ele, mas Ele quer possuir aquilo que nós temos. Ele quer que nós ficamos completamente, como dizer, parado em autoridade, sem argumento nenhum, sem confiança, sem a poder, e que nós andamos como os coitadinhos, como os derrotados, como os vencidos, nós andamos assim numa vida de miséria, ele fica contente. Porque o que interessa Satanás é destruir as nossas vidas, mas governar aqui na terra. Deus diz alguma coisa interessante acerca do reino dos céus. Diz que o reino dos céus é como uma pessoa que, uma mulher que coloca fermento naquela massa de pão. O reino dos céus é como fermento. É como, para criar paraíso aqui na terra, Deus criou um jardim. Colocou o homem no jardim, no fermento, e disse, agora multiplica sobre a face da terra. Nós agora que somos redimidos pelo Senhor, nós temos aquele fermento do reino dos céus. Agora nós somos colocados em situações diversas. E Deus quer que naquela massa, aquela situação em que nós estamos, e ninguém escolhe, nem no lugar onde nasce, nem na família que pertence, nem na, não é? Muito, nós escolhemos, mas agora estamos no nosso mundo. E nós fomos redimidos do Senhor, nós temos aquela semente ativa, aquela energia, aquela coisa que dá crescimento, que está em nós. Agora, que Deus quer que nós, com a mesma missão ou comissão que Deus deu a Adão, agora Ele dá a nós, os filhos do segundo Adão, agora multiplique-se. Estende o meu reino. É? Traz a paz aqui na terra. Não é? Move em amor por onde for, que as tuas palavras sejam, né, de edificação. É que aquilo que está em nós tem que sair, tem que se multiplicar, tem que, né, influenciar o nosso ambiente. Nós somos deste reino que é comparado com como fermento em Mateus 13, versículo 33.
Deus quer que nós, agora com a nossa vida se multiplica. E há mais e mais pessoas. Muitos de vocês estão aqui porque alguém falou contigo acerca de Jesus. Alguém se interessou em ser o exemplo de Cristo a vocês. Alguém orou para vocês. Alguém era aquele fermento. Aquilo que passou de um contacto entre a cidade para ter um desejo e que aquilo entrou na tua vida e houve uma transformação radical. Deus fez algo poderoso em ti. E essa obra, claro que há resistência, porque Satanás quer tirar isso de ti, quer estragar a tua vida de novo, quer que tu entres em diálogo com ele para cultivar dúvidas, para entrar em revolta novamente contra Deus, para desobedecer a sua palavra. Claro que cada um de nós temos que enfrentar aquela batalha, mas eu creio que o poder daquela semente que Deus colocou em nós é mais poderoso do que qualquer outro engano ou poder que Satanás tem. Porque esse poder pertence a quem, né, que está sujeito a ele. Mas quando nós submetemos a Deus, nós não temos que obedecer mais o poder das trevas. E aquela semente é aquela fermento que levanta, que faz-nos maior do que éramos. E desde que a nossa vida tem um propósito, não seja enganado novamente por Satanás. Não repete o erro de Adão e Eva. Não desobedece por conveniência, ou porque as coisas são difíceis, ou porque não aguentam. Esquece isso. Aquilo que Deus fez é poderoso. E o sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue qualquer, porque um sangue do inocente que foi pela essa sangue que anula, né, todo argumento contra nós. Então, por que entra em diálogo e acredita naquilo que ele diz? Sabe que muitas vezes o seu discurso, a forma que ele fala, né, tem a ver com as ideias, as filosofias da nossa própria época, não é? Com Adão e Eva, falou bastante sobre a intenção, se é mesmo assim ou não. Mas eu vejo que Satanás usa uma ideia que muita gente, não é, aceita. Ele usa aquela linguagem de eu. Ah, mas isso não vai fazer-te feliz. Tu queres ser feliz. Ah, mas não, tu não queres mandar na tua vida? Não é? Porque muitas pessoas querem mandar, querem ser o autoridade suprema. Então ele vai falar sobre aquilo que tu queres, aquilo que tu gostas. Ele vai usar essa estratégia para que tu desobedeces o Senhor e entres novamente debaixo do jugo dele. Ah, mas eu não sei. Ah, para mim eu não sei. Ah, mas aquilo que eu não quero. Ah, mas eu quero fazer outras coisas. Ah, mas eu. Ele sabe muito bem como, né, falar uma linguagem que é agradável a nós. Mas nós temos que entender, por isso eu tenho sentido, é tão importante entender autoridade. Como a autoridade funciona, como exigir autoridade, como estar debaixo da autoridade, aquilo que nós durante este mês vamos abordar isso, porque eu quero que ninguém aqui seja enganado novamente por Satanás e caia em pecado e ficar sujeito. Porque uma coisa que eu tenho visto, quando as pessoas caem da segunda vez, é pior. O seu estado de vida torna-se até pior. E Deus quer libertar as pessoas e colocar pessoas como os governadores dessa terra.
em todas as áreas. Eu alegro-me quando as pessoas começam a reconhecer quem que eles são em Cristo e começam a assumir a sua responsabilidade de ser um exemplo e ser um líder entre os outros. Na área de caráter, na área de comportamento, em áreas de posições e tudo, mas começa a assumir a sua responsabilidade de tomar conta dessa terra, estender o reino dos céus. Eu quero que nós, como igreja, que nós nos levantamos a esse desafio e que nós dizemos, não, eu não quero somente ser salvo, eu quero cumprir o propósito de Deus que foi dado ao homem desde o princípio. Quero isso, não quero menos. Que significa que eu tenho que enfrentar o inimigo. Eu tenho que dizer não ao inimigo. Mas como que eu vou exigir autoridade em nome de Jesus também? Eu vou resistir Satanás, não em meu nome, mas em nome de Jesus. Quando ele fala comigo, ele tem que entender que ele está a falar com alguém que tem a procuração de Jesus no seu coração. Eu tenho o direito de dizer não, eu não quero isso, eu não vou pagar, eu não vou cair, eu não vou, e resistir em nome de Jesus. Eu conheço a mim mesmo, eu não tenho poder em mim mesmo para resistir o pecado. Se for só eu vou cair, eu sei, eu conheço. Mas graças a Deus, eu não estou em pé por causa de mim. Eu estou firme por causa de Jesus. E nós temos que usar o nome de Jesus para resistir o pecado. Nós temos que usar o nome de Jesus para fazer a sua vontade. E nós temos que usar o nome de Jesus para exigir poder sobre tudo que Satanás destruiu. Jesus veio para desfazer as obras do inimigo. Ele colocou nas nossas mãos essa mesma comissão para pisar, para em seu nome também expulsar demónios e reinar nesta vida. Eu quero que nós, como igreja, reconhecemos isso. Quando nós tomamos a ceia hoje, eu quero que a ceia tenha uma nova tenha um novo significado para vocês. É por causa do sangue de Jesus que nós temos essa autoridade. Quando nós tomamos a ceia, nós estamos a dizer, eu estou em Cristo. Se alguém não está em Cristo, que não tem passado das trevas para a luz, que não tem rejeitado o domínio de Satanás e tem agarrado a misericórdia e a graça de Deus, é o tempo de fazer isso. A ceia não tem significado para pessoas que não têm passado, não é, de pecado até salvação. É somente pão e vinho. Mas quando nós fomos redimidos, quando nós sabemos, temos esse testemunho. Deus fez essa obra em mim. Eu era, agora eu sou. Nova criatura em Cristo. Então tomamos, sabendo, até os demónios têm que nos obedecer. Até doenças têm que nos obedecer. Até que a própria criação tem que nos obedecer. Porque somos, não é? Temos a procuração, nós temos autoridade em Cristo Jesus. Fomos redimidos pelo seu sangue. Amém? Vamos ficar em pé.